Informação com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos destaques. 5 mulheres acusadas de 15 furtos em estabelecimentos da cidade de Tomar. Crimes asseguravam sustento para a comunidade de que fazem parte. Adolescente condenado por violação de menor, aconteceu em Abrantes, disse que queria utilizar o computador da vítima, mas depois forçou-a a atos sexuais. Por Tomar, PSD e Independentes querem que a Câmara faça mais em torno das portagens da A13. O Conselho é prejudicado constantemente, alerta o PSD.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu geralmente muito nublado, aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial no litoral das regiões norte e centro, onde poderão ser de granizo, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte no litoral, com rajadas na ordem dos 60 km/h, e nas terras altas, com rajadas na ordem dos 70 km/h. Haverá ainda descida da temperatura máxima nas regiões do interior, centro e sul. Máximas previstas, 13 graus para a Guarda, 18 para Coimbra, 19 para o Porto, Castelo Branco e Lisboa, 20 para Évora, 21 para Leiria e Tomar e 22 para Santarém e Faro.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
5 mulheres estão acusadas por 13 crimes de furto qualificado e 2 crimes de furto simples cometidos em diversos estabelecimentos comerciais de Tomar, nomeadamente em farmácias, supermercados e outros locais de venda de produtos de higiene. Os factos remontam ao período compreendido entre fevereiro de 2015 e março de 2016, sendo que esses episódios foram noticiados pela ERT. Os donos dos estabelecimentos formalizaram queixa às autoridades e agora o Ministério Público deduziu a acusação contra as 5 arguídas. Segundo a comarca de Santarém, de acordo com a acusação, as mulheres decidiram organizar-se em grupo com o objetivo de passarem a dedicar-se em conjunto e com regularidade ao furto de produtos alimentares, produtos de higiene, cosméticos e perfumes. As arguídas atuariam de forma concertada, dividindo tarefas entre si. Enquanto algumas vigiavam a aproximação dos funcionários dos estabelecimentos comerciais, as outras retirariam dos expositores os objetos e os colocavam em sacos ou no interior da sua roupa, levando com elas os produtos retirados sem efetuarem o respectivo pagamento. A acusação diz ainda que com a realização destes furtos, as arguidas conseguiriam assegurar o seu sustento e contribuiriam para a comunidade de que faziam parte, fazendo assim dessa prática o seu modo de vida.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Ventos fortes causaram danos materiais significativos em habitações situadas na localidade de Val das Moitas, Conselho de Pombal, Distrito de Leiria. Por aquilo que a ERT apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro, este fenómeno atmosférico, e ainda não se sabe se terá sido um tornado, levantou telhas de diversos imóveis, destruiu barracões e derrubou ainda algumas árvores. Para já, não há registro para feridos. Américo Lopes e Luís Peixoto, suspeitos da morte do taxista António Pedro de Torres Novas, vão responder pelos crimes de homicídio, profanação de cadáver, roubo e sequestro. Tal como avançado pela ERT, na última sexta-feira, a referida dupla vai aguardar o julgamento em prisão preventiva, sendo que nesta quarta, a comarca de Santarém especificou que os factos ocorreram no período compreendido entre 19 de abril e 1 de maio, sendo que foi nesta última data que ocorreu o homicídio, crime que, suspeita o Ministério Público, terá sido motivado pelo testemunho da vítima no âmbito de processo judicial contra um dos arguídos, neste caso contra Américo Lopes, que desta forma poderá ter consumado uma vingança. O Ministério refere ainda que os detidos são igualmente suspeitos da prática de vários outros crimes de roubo e sequestro praticados através da designada técnica de carjacking. As vítimas, todas do sexo feminino, eram surpreendidas no interior dos seus veículos e, sob ameaça de arma branca, forçadas a entregar o conteúdo das respectivas carteiras, bem como os códigos dos cartões de débito e de crédito. Duas pessoas foram transportadas para o Hospital de Abrantes após a colisão entre dois automóveis e agora já falamos de Tomar. O acidente aconteceu ao início da tarde desta quarta-feira na Avenida de Lourdes Melo e Castro, perto da unidade de Nossa Senhora da Graça. Segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, as vítimas sofreram ferimentos considerados como ligeiros. Há registro para significativos danos materiais. A Polícia de Segurança Pública esteve no local a regular a circulação rodoviária, que se limitou a uma das duas faixas de rodagem. Um jovem com apenas 18 anos de idade foi condenado com 5 anos e 6 meses de prisão efetiva por ter violado uma menor de 14 anos em Abrantes. Está em causa o crime de violação agravada. A comarca de Santarém refere que o tribunal deu como provado que o arguido, no dia 10 de agosto de 2015, se dirigiu à residência de uma vizinha com o pretexto de utilizar o seu computador e, aproveitando o facto de se encontrarem sozinhos, manteve com a vítima atos de natureza sexual contra a vontade da menor. A investigação foi dirigida pelo Ministério Público do DIAP de Santarém, coadjuvado pela Polícia Judiciária. O acórdão condenatório ainda não transitou em julgado.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
Partido Social Democrata e Independentes querem que a Câmara de Tomar faça mais no que diz respeito às portagens na A13. Com efeito, este assunto tem sido arrastado ao longo dos últimos anos, sendo que a população residente, e não só, assim como as empresas locais, são claramente prejudicados com os preços avultados da referida estrada. Preços esses que estão no topo dos mais caros do país. Para se ter uma ideia disso mesmo, custa quase tanto ir de Tomar a Vila Nova da Barquinha do que Torres Novas a Santarém. Até por cá, tem um acréscimo de taxas administrativas para quem não tem dispositivo Via Verde. O Governo já reduziu os montantes de algumas ex-scoot, sendo que a A13 ficou de fora dessa lista, apesar de estar em causa um troço que antes se chamava IC3, construído com fundos comunitários. Perante o arrastar do processo e face ao prejuízo diário com que a população utente é confrontada, o PSD quer então que o município insista junto do Poder Central. O vereador João Tenreiro disse que Tomar tem sido prejudicado constantemente.
Devíamos insistir um pouco mais com o Governo Central. Bem sabemos que a A13 é diferente das outras escutas, aliás, sabemos-lhe assim, mas o que é certo é que Tomar tem vindo constantemente a ser prejudicado com o tipo de situações destas natureza e acho que devemos insistir muito mais. Acho que o que foi feito até agora foi pouco. Passou de uma deliberação de Câmara e da Assembleia Municipal e pouco mais. Acho que devemos insistir, devemos fazer ver que há igualdade entre todos, embora a concessão da A13 é diferente da concessão da A25, mas, é verdade que sabemos, mas o que é certo é que o Governo, quando implanta medidas, deverá ser para escutos, não deverá especificar que tipo de escuto é que é. E aqui nós acho que devemos, e aqui teremos que estar obviamente unidos, como em outras questões, para que saia uma nova deliberação urgente, seja pedida uma reunião com caráter de urgência até que esta questão se resolva. Não podemos estar à espera dos outros municípios para que tomem uma posição, porque que eu costumo dizer, com o mal dos outros para o seu bem, é verdade que se formos em conjunto com os outros municípios temos mais força, mas acho que Tomar, até pela importância que tem e pelo conjunto de população, acho que devia tomar a dianteira para que possamos levar à frente esta nossa reivindicação.
Também Pedro Marques, vereador dos Independentes, quer que a Câmara faça mais neste processo, considerando que o Conselho está a ser penalizado porque não houve a coragem de bater o pé.
O troço entre a A23 e Tomar foi o IC3. Foi um projeto que durou mais de 20 anos. Não devíamos, obviamente, pagar qualquer portagem entre a A23 e Tomar. Acho muito bem que agende novamente este assunto, ou seja, a cidade de Tomar não tem capacidade para que passem por cá carros pesados como alternativa à A13 e que aquele tráfego todo passe por aqui. E, portanto, é um assunto que, como é óbvio, só estamos paralisados porque não houve a coragem de bater o pé.
As hortas sociais voltaram a ser abordadas na recente reunião da Câmara de Tomar. Como é de conhecimento público, no início do atual mandato foi aprovado o respectivo regulamento, mas a verdade é que este dossiê tem marcado passo. O assunto foi colocado pelo vereador do PSD, João Tenreiro, que questionou o vereador responsável pelas hortas sociais, neste caso Bruno Graça, da CDU. O eleito dos sociais-democratas classificou mesmo o processo como hortas de Santa Engrácia. Bruno Graça não gostou do tom crítico de João Tenreiro e teceu duras críticas à antiga gestão do PSD.
Quanto às hortas sociais, direi que isso é um projeto que, por acaso, o PSD também, se calhar, melhor fizera estar calado. Porque isto é um projeto que eu encontrei, não era do programa da CDU, que eu encontrei aqui na Câmara, perdido, com muitos, aqui nas gavetas, e em que foi aprovado no Executivo para tentar fazer um protocolo com o ICNF. E que esse protocolo com o ICNF devia ser elaborado antes, muito antes das eleições. Isso nunca foi dado seguimento. Portanto, teve parado anos a fio sem que realmente o executivo do PSD se perturbasse muito com isso. Depois foi realmente feito esse protocolo. Demorou algum tempo. Depois foi feito o regulamento. Demorou algum tempo. E depois começou-se a preparar os terrenos e as condições para que aquilo funcionasse. Que neste momento está praticamente pronto. Penso que falta ao Dom ajeitar uma última cilindrar, lá, os caminhos, etc., que separam os talhões. Já tem água canalizada para regar, já está tudo dividido, tem isso praticamente feito, e também já foram feitas reuniões com a Agrobio e com a Quercus para eles darem apoio durante um ano para que, de facto, elas possam funcionar como deve ser e aproveitando todo o know-how que eles têm de outras intervenções em hortas noutros concelhos do país. Portanto, essas reuniões já decorreu uma, vai decorrer outra agora no princípio do mês de maio e aponto que durante o mês de maio será abertas candidaturas para que as primeiras hortas possam ser atribuídas.
Na resposta, João Tenreiro considerou que é demasiado tempo para resolver este processo, vaticinando que Bruno Graça estará a aguardar pela proximidade das eleições.
Se o senhor vereador da CDU convive mal com a crítica, o problema é dele, não é meu. Se o senhor convive mal com a crítica, é assim, mal do PSD ou se o vereador Bruno Graça, mal do PSD não poder criticar a atitude de alguém que teve pelouros e que teve nesta governação. Se o senhor convive mal com a crítica, isso a história já diz que o seu partido sempre conviveu até pelas experiências que há a nível governativa europeu, e aliás vemos até num lado, do outro lado do Atlântico, que se convive também mal com a democracia e com a crítica. Isso é problema da CDU. Agora o senhor não vai calar, e nem vai calar o PSD. E o senhor teve sujeito a 4 anos, onde vai estar ao escrutínio. E agora, eu sei que estive aqui e sei o que ouvi da sua parte e da sua boca, enquanto vereador da CDU, a defender orçamentos, nem nunca vi a sua posição contra os orçamentos que foram apresentados. E daquilo que o PSD constantemente dizia. Agora, se o senhor convive mal com a crítica e o seu partido convive, isso aí é problema seu. O PSD não se vai calar, garanto-lhe. Não se vai calar. Eu, pelo menos, não me vou calar, porque eu não tenho memória curta. Eu lembro perfeitamente como o senhor parece não ter memória curta. Que eu pergunto das hortas sociais, e o senhor vereador está a buscar questões no tempo da gestão do PSD. Ao fim de tanto tempo, para resolver uma questão das hortas sociais, ao senhor vereador, por amor de Deus, agora eu começo a perceber aquilo que as pessoas dizem, que era aquilo que eu não queria acreditar e que está a acontecer. Está à espera de quê? Da aproximação do período eleitoral, das eleições para inaugurar as hortas, para fazer a inauguração, para lançar o concurso. É o que me parece, ao fim de tanto tempo, para isso, para umas hortas sociais. Portanto, ao senhor vereador da CDU, Bruno Graça, o senhor da nossa parte do PSD vai ouvir as críticas todas porque o senhor esteve sujeito durante 4 anos à governação. E o senhor não quer ficar de fora de uma governação socialista porque o senhor está englobado. E quanto às ordens sociais, é muito pouco que o senhor respondeu e, de facto, infelizmente, tenho que dizer que são as hortas de Santa Engrácia.
Não há indícios da prática de crime na morte de João Álvaro Dias, advogado de profissão que perdeu a vida no dia de Natal de 2016 na herdade de Mate do Duque II, em Benavente, depois de ter sido atropelado pelo próprio carro. Na altura, tal como a Hertz adiantou, o homem, com 56 anos de idade, terá deixado a viatura mal travada, de tal forma que a mesma descaiu e apanhou João Dias contra uma árvore. O Ministério Público do Departamento de Ação e Investigação Penal de Santarém arquivou então este processo, finalizadas que foram as investigações. No site da comarca de Santarém é referido que, de acordo com os elementos recolhidos, a morte do advogado resultou de atropelamento e esmagamento pela própria viatura, o que foi confirmado pelo relatório de autópsia médico-legal efetuado. Assim, as lesões observadas são compatíveis com um atropelamento seguido de esmagamento com a vítima já no chão, refere então o Ministério Público.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Numa iniciativa da Junta de Freguesia Local, celebra-se a 16 de maio, 183 anos após a passagem da Batalha de Aceiceira, que assinala o encontro entre as tropas de Dom Pedro e Dom Miguel em 1834, acontecimento histórico de importância crucial para Portugal. Este é mais um passo na valorização levado a cabo pela Junta de Freguesia e pela comunidade local relativamente aos relevantes acontecimentos históricos, a exemplo da comemoração dos centenários dos Forais e da publicação do livro História de Aceiceira em miúdos. Como referia a Hertz, o presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rodrigues, a batalha está a ser alvo de um projeto da criação de uma marca.
Esta batalha teve um impacto muito grande naquilo que é a administração territorial do nosso país. Como sabemos, os liberais, com a sua vitória, vieram depois extinguir alguns conselhos. Um deles foi precisamente o da Aceiceira, mas teve uma importância muito, muito grande naquilo que é o Portugal atual. A Aceiceira está neste momento a criar uma marca. A marca da Batalha da Aceiceira vai ser uma das um lema, ao fim e ao cabo, que nós vamos tentar passar nos próximos 15, 20 anos no sentido da Batalha da Aceiceira, é precisamente como a Aceiceira, berço de Portugal Novo. É preciso termos esta noção da importância da Aceiceira, que até hoje não havia essa consciência. Eu próprio, com esta questão, ao fim e ao cabo, mais institucional, tomei conta, efetivamente, da importância que a batalha tem no panorama nacional, e nós vamos, neste momento, que estamos no meio do projeto embrionário, neste momento, mas que este é o primeiro ano, a tentar criar aqui algo de diferente e que nos diferencie em relação às outras batalhas que existem, que tem a ver precisamente com a importância que esta teve e o impacto que ela teve na vida real dos portugueses. E é precisamente nesse sentido que nós vamos celebrar da próxima terça-feira, 16 de maio, às 17h30, na Aceiceira, uma pequena homenagem, como disse. Às 18 horas vamos ter uma pequena conferência com o General Gisela Cardoso, com o Major Lionel Dias, duas personagens que estão ligadas também a estas questões da história. E pretendemos, ao fim e ao cabo, também trazer para a população e para a população local e não só, aquilo que é realmente a importância que a batalha teve no contexto nacional.
Carlos Rodrigues referiu ainda que o projeto está numa fase inicial, sendo que o objetivo passa por construir um centro interpretativo da Batalha de Aceiceira.
Existe um espólio variado e diverso em relação à Batalha de Aceiceira, que está espalhado pelos maioria dos museus militares e de alguns quartéis pelo país fora. Nós, neste momento, não quero estar a pronunciar de uma forma precipitada ou extemporânea, no sentido de garantir que, efetivamente, iremos ter um projeto numa fase já muito madura, porque não temos neste momento, mas aquilo que nós pretendemos, para já, é localizar na Aceiceira um centro interpretativo da Batalha da Aceiceira, onde poderemos ter acesso a algumas peças de artilharia, onde poderemos ter acesso a uma maquete com a explicação daquilo que é e que foi a batalha em termos geográficos, e depois tudo aquilo que poderá servir de informação inerente à própria batalha. Isto passa por uma série de questões paralelas que nós temos que depois trabalhar e estão neste momento a ser trabalhadas, no sentido de criar algumas parcerias importantes que é necessário nós criarmos. E eu não vou avançar com esses parceiros, mas neste momento estão a haver reuniões com alguns parceiros no sentido de que esse projeto possa efetivamente ter pernas para andar. Obviamente que o município aqui tem um papel muito importante e será sempre o nosso parceiro, obviamente, no sentido de criar também aqui mais um foco turístico e uma oportunidade de criação de riqueza entre aspas para a economia do nosso concelho e da nossa freguesia em concreto.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.